Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 22 do podcast F1 na Sport TV. Hoje, para falarmos da última corrida da temporada 2023, o Grande Prémio de Abu Dhabi, onde Max Verstappen garantiu mais uma vitória, a 19 em 22 grandes prémios, e a Red Bull fez 21 em 22. Para me acompanhar, como habitualmente tenho, o Sérgio Veiga. Sérgio Veiga, seja bem-vindo ao mundo
dos grandes.
Dos grandes. Como é que foi a experiência Kids outra vez?
É fixe. É sempre bom. É sempre bom estar com gente da minha idade.
Mental?
Sim. Pronto. Claramente. Não, foi bom.
O Sérgio Veiga é o filho do Kev Magnussen, também tem assim o cabelo para o branco.
Foi bom. É uma experiência diferente. Foi a segunda experiência. E eu já tinha tido a experiência com o Afonso, da outra vez, foi repetida, e agora tive a experiência com... Ai pá...
Ricardo?
Não, também não. Estou com a cabeça toda queimada, pá.
Não notem, é da idade.
Com o Rodrigo.
É o Rodrigo, pois é.
Cabeça toda queimada já são muitas horas. Já eu comecei às 9 com a Fórmula 2, pá. Portanto, tenho que dar desconto. E foi giro. É sempre bom estar assim com a malta nova. É sempre também preciso estar ali a picar um bocadinho, porque obviamente que eles estão. Se eu estou fora da minha zona de conforto, eles então ainda estão mais, como é óbvio, porque entrarem numa cabine, terem os escutadores e começarem a comentar é sempre uma coisa. Tem uma fase um bocado intimidante ao princípio, e depois aquilo vai naturalmente vai indo e vai se transformando em conversa, mas o primeiro bocado é sempre um bocadinho intimida, sempre um bocadinho, é normal. Mas acho que aquilo, comparando com a transmissão normal, é uma transmissão em modo mais soft, mais relaxado, mais de conversa. Não há aquela
preocupação. Sport TV também já tem parque infantil.
Não é bem parque infantil, mas não há aquela preocupação de ir ao detalhe. Há também a preocupação muitas vezes de explicar o beabá da Fórmula 1, porque... teremos público que está em contacto pelas primeiras vezes com a Fórmula 1, portanto no meio da corrida estamos a explicar um que é um DRS, coisa que nas transmissões normais já passámos essa fase há muito tempo, não é? Mas a explicar um que é um DRS, porque é que há pneus com marcas brancas e marcas amarelas. E vamos explicando isso, porque é um público que, embora haja uma parte do público que já sabe isso, também queremos atrair uma parte do público que vai ver aquela transmissão porque tem os bonecos, tem os avatares, os bonequinhos dos pilotos, e portanto está de certa forma a ver uma espécie de uns desenhos animados com os carros à mistura, e se lhe explicarmos essas coisas, esse beabá, essa base, pode ser que consigamos atrair mais espectadores para começarem também a seguir as corridas. Esta corrida não ajudou muito nesse trabalho, a outra de Singapura ainda ajudou um bocadinho, que foi mais animada. Esta hoje de facto não ajudou muito, mas a gente depois
mete assim
umas histórias pelo meio, mete mais umas histórias pelo meio, dei uma aula de história pelo meio,
desgraçado da nossa criança, já não lhes basta a escola.
Mas metia uma espécie de piratas e tal, da presença portuguesa no Golfo Pérsico, que demorou mais de um século, de um navegador árabe que vivia num dos emirados num dos sete emirados dos Emirados Árabes Unidos, e que foi fundamental para ajudar o Vasco da Gama a descobrir o resto do caminho marítimo para a Índia. E, portanto, depois falámos da montanha-russa do Ferrari World, que é a montanha-russa mais rápida do mundo e que faz também é 0 a 240 em 4,9 segundos, o que não é propriamente mau. E pronto, e foi sarrajando assim umas histórias para enroupar a coisa. E acho que foi simpático.
Eu no programa de apresentação, no final, antes de começar a corrida, dizia que talvez esta aposta num público mais novo, e uma aposta vincada, que começou não com gente tão jovem como agora com o F1 Kids, mas com outro público mais novo daquilo que era o público habitual da Fórmula 1, é talvez o maior ponto positivo da Liberty nestes 7 anos, 8 temporadas que agora acabam como patrão da Fórmula 1, achas?
Sim, em termos de marketing e de alargamento e rejuvenescimento da audiência da Fórmula 1, o que a Liberty fez tem sido notável. Acho que se calhar agora às vezes já se estão a esticar um bocadinho demasiado, mas isso não, isto não é uma crítica definitiva, é uma posição assim um bocadinho...
Eles têm de perceber quando têm de parar, qual é o limite?
Não sei se é parar, se estão a ir para a direção certa, porque eles têm obviamente de continuar a apostar no marketing e na divulgação da Fórmula 1 e no alargamento da sua base de fãs e de espectadores, no seu rejuvenescimento, porque a Fórmula 1 era uma coisa que ia morrer, porque tinha uma base de espectadores
53
que
anos.
Éramos nós, não é? E, portanto, nós daqui a uns tempos batemos a bota e a Fórmula 1 ficava sem espectadores, e eles conseguiram fazer isso muito bem e de uma forma notável. Nós estamos fartos de falar nisso, eles em 3 anos baixaram 10 anos a média etária da Fórmula 1
e voltou a baixar, ao que
isso
parece.
Não sei quanto é que eles investiram nisso, inclusive, e estamos aqui a falar, a maior ferramenta foi claramente o Drive to Survive. Não sei quanto é que eles investiram nisso, mas sejam quantos milhões tiverem sido, não só foram muito bem empregues, como não há nada que pague um resultado destes. 10 anos de média etária em apenas 3 anos é uma coisa...
Uma loucura. Sobretudo porque estamos a falar de uma média que era de 50-53 e que passa para 40-43, claro. E que tem importância até em questões como a publicidade, onde os 18-49 são, digamos, sim, que o vetor preferencial das marcas para fazerem apostas. A Fórmula 1 estava fora desses 18-49 e agora está bem dentro desse enquadramento.
E até a nível do próprio merchandising. Sim. Essa faixa etária é uma faixa etária muito mais aberta a comprar merchandising do que aquela faixa dos 55, assim, que ok, que compra, mas já não vai atrás daquela novidade dos bonés e das canecas.
Sim, não muda,
das t-shirts,
todos os anos é mais, tem uma se calhar para fazer coleção da marca que gosta, do piloto que gosta, mas não mais do que isso.
Portanto, em termos de operação de marketing, chapou à Liberty, conseguiu de facto um trabalho fenomenal na própria sobrevivência, na garantia da sobrevivência da Fórmula 1. E em ampliar a Fórmula 1 a um fenómeno que já era global, mas que agora atingiu dimensões impensáveis aqui há 10 anos, já sobre a batuta do Eccleston.
Este grande prémio não foi talvez a melhor ferramenta de marketing dos últimos tempos na Fórmula 1, digamos que não teve assim uma emoção a rodos, teve alguns momentos interessantes, algumas lutas até interessantes, teve o vencedor do costume. Eu há pouco, antes de começarmos o podcast, brincava com o Sérgio Veiga que eu podia estar aqui a ler os feitos do Max Verstappen e cumpríamos é um exagero obviamente, mas os recordes batidos pelo Max Verstappen ao longo desta temporada, e estava completo este podcast nos 30 minutos que normalmente tem de duração, mas maior percentagem de vitórias numa temporada, mais vitórias numa temporada, mais pontos, mais vitórias consecutivas, mais pódios, mais voltas lideradas, maior percentagem de voltas lideradas numa temporada, são apenas alguns exemplos, e hoje voltou a ser assim. Não liderou todas as voltas, verdade, porque Tsunoda acabou por estar na frente, por exemplo, foi um dos pilotos que liderou. Pela segunda vez tivemos um piloto japonês a liderar um grande prémio de Fórmula 1 e nunca ninguém tinha liderado tantas voltas como o Tsunoda. O Takuma Sato tinha liderado apenas duas voltas, mas foi uma corrida a Max Verstappen e a Max Verstappen e uma, deixa-me usar a expressão, reencarnação daquilo que nós nos dois últimos grandes prémios se calhar não tínhamos visto. Foi uma corrida de um homem só.
Sim, e no fundo estava mais ou menos anunciado ali ao fim de duas ou três voltas quando ele abre 1,3, 1,4 segundos para o Leclerc.
Aquela primeira volta foi tão enganadora.
Já vimos este filme, acabou, pois. Pronto. E a partir daí foi o filme visto, aquilo, a diferença chegou rapidamente ali aos 3, 4 segundos e a partir daí a corrida está feita. E o Leclerc também rapidamente ganha vantagem para o terceiro lugar, portanto fica a andar sozinho e portanto fica ali à espera que as coisas não corram bem aos Mercedes para que a Ferrari consiga o segundo lugar no campeonato. Esteve quase a conseguir. Ainda fez ali uma giga-joga interessante, mas já muito tarde para tentar aquilo de forma indireta, conseguir o segundo lugar.
A penalização Pérez também saiu tardiamente, por isso sim, acabou por sim levar. Ainda não percebemos se foi a Ferrari ou se foi o Charles Leclerc a ter aquela sugestão: eu deixo passar com o uso do DRS, eu vou puxar por ele e talvez dê para os 5 segundos de diferença.
Pois. Mas já foi muito tardio e por outro lado também a verdade é que a Ferrari contou só com um carro e empregou uma estratégia que eu sinceramente não consigo compreender com o Carlos Sainz, quando lhe daria jeito de ter dois carros para compensar também, porque o Hamilton também pontuou.
Sim, sim.
Portanto, não é, a comparação não é Leclerc-Russell.
Sim, e a Ferrari
Leclerc
ganhou.
Também, o Leclerc contribuiu com 2 pontos.
Sim.
A Ferrari ganhou, mas ganha 3 pontos. Não chegava, pois, não é?
Não chegava.
Não chegava. Precisava também que o Sainz pontuasse. Além disso, o Hamilton ainda juntou mais 2 pontos. Portanto, aquela estratégia do Sainz,
mas
em que abrem
este...
logo o jogo todo quando montam um segundo jogo de pneus duros.
Mas mais do que isso,
não, sinceramente, não consigo perceber.
Não achaste que o Sainz, no início da corrida, não tinha mesmo ritmo? Foi, digamos que no comboio do DRS foi o primeiro a abrir espaço, a ficar sem hipótese de ter DRS. O ritmo por volta era lento, comparativamente então ao Charles Leclerc, muito lento. Não se podia dizer, inclusivamente, a partir da altura em que deixou de estar nesse comboio do DRS, que fosse a questão do comboio do DRS, tinha de seguir alguém que era mais lento. A corrida do Carlos Sainz é uma incógnita, até o final da corrida do Carlos Sainz é uma incógnita, porque o abandono, ninguém percebe.
É mais incógnito então quando tu vês o live timing oficial em que o Sainz entra na box e aparece que o carro abandonou e no entanto aparece que ele fez uma volta com pneus macios.
Pois.
Então aí é que não se percebe nada o que é que aconteceu, não se percebe mesmo nada, mas isso é o menos. Pronto, agora como é que a Ferrari abre assim o jogo para toda a gente perceber que ele vai ter que parar uma segunda vez e monta-lhe dois pneus, dois jogos dos seguidos, não sei, é estranho.
A minha dúvida é, eles iam só para uma paragem, começaram duros para estender e de repente o carro, por alguma razão, afinação, qualquer dificuldade que... O Carlos Sainz não teve só problemas na corrida, o fim de semana não foi propriamente brilhante,
não,
para o Carlos Sainz.
Eles param... Se não parou à mesma volta, é uma volta depois. Não sei se foi ele, se foi o Stroll, que também estava de duros.
Sim.
Pararam à mesma volta que o Tsunoda, que estava de médios.
Sim.
Basicamente. Isto é, não faz muito sentido. Eu acho que o Tsunoda fez uma corrida notável para o carro que tem. Aquele primeiro stint de médios, acho que ele faz uma
incrível,
prova
incrível,
notável.
Ritmo, poupar os pneus, muito consistente, faz, nas voltas, incrível.
Faz uma prova fantástica.
Não é o melhor resultado, ele já terminou um grande prémio em quarto lugar, mas talvez seja o melhor grande prémio do Tsunoda deste ano, nitidamente.
Com este carro, que não é propriamente dos mais competitivos no pelotão, fez uma qualificação magnífica e faz uma prova notável. O Sainz, Nós falámos nisto no programa, já não sei se foi pré-qualificação, acho que foi no pós-qualificação, que eu acho que o Sainz ficou destruído com aquele episódio todo de Las Vegas e não recuperou a autoconfiança, aquilo destruiu e viu-se isso quando naquele FP2, que era o único que interessava, se despistou ao fim de 8 minutos.
Mas consegues entender? Eu percebo a tua ideia e concordo. Consegues entender? Ficou destruído pelo acidente em si?
Não, ficou destruído pela injustiça.
Pela injustiça da penalização.
Pela sensação de injustiça. É. Acho que isso destruiu psicologicamente. Deitou muito abaixo psicologicamente, tanto que ele em Las Vegas faz uma corrida muito discreta, tendo um Ferrari que, como o Leclerc mostrou, era um Ferrari, um carro muito competitivo. E ele,
verdade, teve aquele incidente logo no início, sim, não ajudou, sim, também, mas acabou por ser uma corrida discreta, sim. E hoje então foi discretíssimo.
Mas o Pérez também teve metido nesse, sim, incidente, sim. E depois foi subindo lugares.
E o Alonso também.
Sim. E isso marcou e veio com ele para Abu Dhabi. E a verdade é que na única sessão de treinos que verdadeiramente interessava, ele ao fim de 8 minutos, que é uma fase em que ainda não se está propriamente a andar a fundo, não é simulação de qualificação, não é nada, tem aquele despiste que lhe destrói, basicamente destrói-lhe o fim de semana, porque ele não consegue fazer, não consegue estar em pista numa altura em que a pista está em condições semelhantes àquelas que vai ter na qualificação e na corrida. E portanto fica ali. E depois mesmo no terceiro treino livre
não é brilhante,
é discreto,
não é,
está sempre discreto, está sem confiança, dá ar de estar completamente desmotivado, a época dele acabou naquele primeiro treino livre de Las Vegas. A época dele acabou aí, já não está presente. E portanto acho que ele vai ter que fazer um reset completo. Estas férias vêm mesmo, obviamente, este final de temporada e as férias vêm mesmo a calhar para isso, e ele vai ter que fazer um reset completo, esquecer aquela sensação de injustiça em relação àquilo que aconteceu em Las Vegas e pronto, limpar a cabeça e começar de novo.
Achas que o Leclerc fez uma corrida melhor do que o Ferrari permitiria em condições normais? Talvez não fosse o segundo carro, talvez o segundo carro fosse o Mercedes?
Não sei, a verdade é que ele fez o segundo tempo e foi o segundo carro mais rápido em pista. O Russell nunca o ameaçou, verdadeiramente.
Verdade.
Ele andou sempre longe do Russell.
Russell parecia mais facilmente rápido na fase inicial dos pneus e depois o Leclerc, estranhamente, quando nós pensamos que seria ao contrário com o Ferrari, com aquilo que o Ferrari foi demonstrando.
Mas isso é interessante, porque dá a ideia que
a Ferrari,
que a Ferrari ou pelo menos está no bom caminho, sim, para resolver os seus problemas de desgaste de pneus. Que é verdade que aqui toda a gente foi para a estratégia que disfarça melhor quaisquer problemas de desgaste de pneus. O ano passado tinha-se feito uma paragem, este ano toda a gente foi para duas paragens e, portanto, toda a gente disfarçou quais eventuais problemas que houvesse com pneus. Mas a verdade é que a Ferrari, nesse aspecto, esteve muito a par da Red Bull. Obviamente não com o mesmo andamento, mas Verstappen à parte, ninguém se aproximou do Leclerc. O Pérez foi pelo que o Leclerc deixou e lhe dava jeito.
Sim, sim.
Mas ninguém se aproximou do
Pérez, é de trás para a frente, também, sim, temos de ter isso, sim, em atenção. E teve alguma dificuldade no início em ganhar posições,
sim,
no comboio do DRS.
Até perdeu tempo atrás do Gasly.
Mas mesmo assim, podemos dizer que o Sérgio Pérez acaba por fazer uma boa corrida. É penalizado, sim. A justiça da penalização, já percebi que divide muita gente. Uns acham, eu considero que sim, outros consideram que não. Eu acho que é normal.
É correta.
É correta.
O Sérgio Pérez, ele provou logo na volta seguinte.
Sim,
conseguiu,
sim,
ultrapassar o Norris, deixando espaço, deixando todo o espaço para o McLaren.
Já agora, o Sérgio Pérez foi de novo chamado aos comissários por causa dos termos usados na comunicação rádio quando soube da penalização. Para já, quando estamos a gravar este podcast, ainda não sabemos. Eu também não sou grande fã dessa.
Não sei se não estamos a começar a voltar aos tempos de
mordaça.
A lei da rolha é um bocado forte.
De mordaça.
Porque já outro dia, é verdade que não foi bonito, mas já outro dia o Warner e o Wolf foram chamados pela linguagem usada numa conferência, o que é. É verdade que se esticaram um bocado, mas estamos a entrar também numa fase de puritanismo. Pai, são corridas, as pessoas. É desporto, de vez em quando os ânimos aquecem e saem assim umas palavras, mas quer dizer, somos todos puritanos, nunca ninguém ouve um palavrão, ficamos todos chocados com um palavrão. Epá, não,
nós temos sempre não, aquela bitola que é o Fettel em 2016 para o Charlie Whiting no México, mas isso é um padrão demasiado elevado até sim, para servir de padrão.
Sim, isso o piloto, mas não foi penalizado.
Sim.
Ah, foi chamado depois foi chamado à FIA. Sim, um piloto que mete o nome na comunicação e ostensivamente insulta o diretor de prova com o nome dele e tudo, isso aí já é outro nível.
É outro
já,
padrão,
já é uma fasquia um bocado elevada, isso já é um nível a que não se deve chegar. Agora, pá, um piloto que obviamente que acha que os pilotos quando estão naquela situação acham obviamente que não fizeram nada de mal. Estão no calor da luta e quando são informados de repente estão ali a esforçar-se ao máximo para recuperar lugares, para recuperar posições, e quando depois daquele esforço todo já ganharam posições, estão perto de ganhar mais uma, tendo feito um esforço incrível, e de repente dizem-lhes que têm 5 segundos que lhes custaram tremendamente a ganhar, têm 5 segundos de penalização por uma coisa que eles acham que não fizeram nada de mal. Epá, pilotos que estão ali com 180 de batimentos cardíacos a discutir posições a centímetros e a 200 e muitos à hora, epá, eu acho que é perfeitamente normal que eles não digam: ah, Vossa Excelência, desculpe, mas devia rever a sua, porque eu não concordo totalmente com aquilo que pensa sobre a manobra que eu fiz.
Até porque não, digamos que a linguagem utilizada por Sérgio Pérez não me pareceu
exagerada. Não me pareceu nada de especial. Não, não, não.
Na culpabilização.
E eu estava com duas crianças na cabine.
Exato.
Não me pareceu nada do outro mundo. Não me pareceu descanso.
Já agora, uma referência, o que já foi revisto pelo Colégio de Comissários foi a questão de falta do uso de proteção para os olhos por parte de elementos mecânicos nos pitstops de todas as equipas. Todas as equipas foram chamadas, a FIA, digamos que deu uma reprimenda sem o ser, chamou a atenção às equipas e, mais uma vez, fez questão para que no futuro todos os elementos das equipas que estejam envolvidos na paragem nas boxes usem essa, neste caso era a proteção para os olhos no capacete, porque é uma questão de segurança. Acho bem que a FIA não tenha penalizado, porque a penalização acabaria por ser financeira e ficava sempre aquela ideia que
sempre era lá, para faturar no final,
do ano.
Para as prendas de Natal.
Para a prenda de Natal, acho bem que a FIA tenha chamado a atenção e até a linguagem usada é muito coerente no comunicado por parte do Colégio dos Comissários. Coerente, foi e não foi a prova da McLaren? Há quem do expectável, sobretudo depois da qualificação, e mais ainda porque na fase inicial da corrida parecia que eles estavam numa tática de vamos aqui levar os médios até um pouco mais longe e vamos entrar no jogo, vamos fazer aquilo que a Ferrari fez em Las Vegas, e não foi.
Eu acho que nós tínhamos falado nisso no pré-corrida, que era os McLaren tinham sempre aquele problema de não terem a mesma velocidade de ponta e, portanto, estariam sempre vulneráveis durante a corrida. A mim surpreendeu-me como é que o Russell se aguentou tão bem na corrida, porque o Mercedes não tinha a mesma velocidade de ponta e, portanto, também seria um carro teoricamente vulnerável.
Saía bem da curva número 5 e sim, da chicane entre as duas retas.
E os McLaren eu acho que sofreram um pouco em relação a isso, mas se reparares, eles ficam atrás dos dois Red Bull, do Ferrari e do Mercedes, do Russell. acho que ficam no lugar deles também.
Já estamos naquela fase em que já queremos demasiado da McLaren, depois daquela série de resultados, pódios consecutivos para o Piastri, para o Norris, a vitória do Piastri na corrida de sprint. Já estamos a querer demasiado deste MCL 60, já não sei, B, C, não interessa.
Também já li uma teoria de que o desejo da McLaren de continuar a evoluir o MCL, que poderá ter tirado do carro um pouco daquela janela confortável de pilotagem que ele tinha, e que isso pode ter dificultado um pouco também agora a gestão de pneus. Portanto, eles quiseram evoluí-lo tanto que o carro estava naquela janela ótima, um carro fácil de guiar, ele rápido continua a ser, mas fácil de gerir pneus, e que pode ter, o carro pode ter evoluído em termos de velocidade e de competitividade, mas pode ter saído daquela janela de um carro com que é fácil gerir os pneus e não desgastar. É uma teoria.
Sabes que durante a corrida começou outra teoria, por falares em teoria, a surgir nas redes sociais, sobretudo redes sociais têm a ver com a Itália, em que o Carlos Sainz seria com um carro que não era igual ao do Charles Leclerc, exatamente porque teria peças para o carro 2024. Pode ser, é perfeitamente possível, e que este fim de semana menos bom do Carlos Sainz também teria a ver com isso. É possível, não temos qualquer informação oficial, sabemos que algumas equipas neste Grande Prémio, e já em Las Vegas, mas sobretudo neste Grande Prémio, terão usado algumas peças, muitas delas nem sequer visíveis, a pensar no carro de 2024, a fazer ensaios no palco real, no palco das corridas, e não apenas em simulação e em túnel de vento, em simulação CFD e em túnel de vento. É possível, mas é apenas e só mais uma teoria, muitas vezes isto não passa mesmo de teorias e de teorias de conspiração. Alonso, assim de repente ficou em quarto do campeonato.
Exatamente, mas é a história da formiguinha de cigarro. Exato. Começou a trabalhar, que trabalhou no inverno e pronto, e chegou agora, no fundo é ao contrário, trabalhou na primavera e chegou agora ao inverno e tinha tudo acumulado.
Mas mesmo assim fez, mais uma vez, fez uma excelente corrida. O Aston Martin não pareceu outra vez um carro muito competitivo, nem o quinto do pelotão sequer. Mas ele lá foi caminhando. Não se pode dizer que a sorte da corrida lhe tenha caído no colo, não. Verdade que Carlos Sainz, que era o seu principal adversário, porque era aquele que estava empatado em pontos pelo quarto lugar, teve o fim de semana que teve, e se de facto a Ferrari usou Carlos Sainz para fazer experiências, não me parece assim uma coisa muito acertada, mas se calhar precisava. A gente nunca sabe qual é o trabalho das equipas para preparar a próxima temporada. Mas a verdade é que mesmo com Charles Leclerc a terminar na segunda posição, ficaram empatados. Mas era aquilo que tu dizias, aquilo que ele acumulou na primavera, de segundos e terceiros lugares, foi suficiente.
Contou agora.
Foi o que contou agora.
E também em termos de pontos,
para
chegar a este claro, total de pontos, porque permitiu-lhe passar por aquela fase pior da Aston Martin, em que eles marcaram pouquíssimos
antes
pontos.
Antes das férias e depois das férias, sim, aquilo foi mais para complicado.
Foi uma fase má. Agora neste final de época conseguiram recuperar ali um bocadinho e voltar a marcar bons pontos, especialmente com o Alonso, embora o Stroll tenha feito agora duas provas, hoje só marcou um ponto, também não foi má prova, porque ele veio de trás e veio com uma estratégia que também foi logo aberta, porque fez dois stints seguidos de pneus duros, portanto percebeu-se logo que também ia parar duas vezes. Aliás, houve muito poucos pilotos, além do Tsunoda, quem é que parou só uma vez? Houve poucos pilotos.
Acho que só o Tsunoda é que parou uma vez.
Se houve mais alguém, foi tudo cá para trás.
O Bottas só parou uma vez.
E portanto só o Tsunoda é que fez uma estratégia de uma paragem funcionar. E portanto a Aston Martin consegue acho, mesmo assim acho que consegue acabar bem a época.
Tu no início da temporada, antes dos testes, acreditavas que o Fernando Alonso podia estar em quarto do campeonato e que Aston Martin nesse aspecto, o resultado da equipa acaba por ser pior que o resultado do piloto. É um facto. O quinto lugar, nós chegámos a pensar que seria segundo, não é? E estiveram em segundo no campeonato de construtores.
Aqui não interessa muito a minha opinião. o Fernando Alonso não acreditaria que estaria em quarto lugar. Exatamente. No final do campeonato. Portanto, não interessa aqui a minha opinião. Está. Acho que é mais isso.
Já falámos de Tsunoda, grande corrida Hamilton, nem por isso, ainda com carro com alguns problemas depois do toque.
Prova estranha.
Mas uma prova estranha. Estranha. Não tão estranha como a do Carlos Sainz, mas igualmente estranha.
Igualmente um fim de semana estranho também. Dá a ideia que foi assim um fim de semana muito desmotivado também. Não se percebe porquê, porque olhando para o Russell, o Russell teve um fim de semana magnífico. Qualifica-se em quarto, acaba em terceiro, para o que se pode esperar da Mercedes. E principalmente, lá está, quando se fala se a Ferrari usou o Carlos Sainz para testar peças de 2024, é porque de facto não dá grande importância ao segundo lugar no Mundial de Construtores.
Pois, eu vejo, e ao quarto lugar no Mundial de Pilotos, ok.
Sim, está bem.
Quarto lugar no Mundial de Pilotos, entrego. Mas o segundo lugar no Mundial de Construtores...
Segundo lugar no Mundial, não é? Porque se desse importância...
Até porque nós não sabemos quanto é que vale em termos financeiros. Sabemos que há uma percentagem, mas é uma percentagem dos lucros.
Sim, mas não será... Não é pelo dinheiro, é mais pelo
prestígio.
Sim, pelo prestígio, pela parte do marketing... Essa coisa toda. O Hamilton, é estranho esta corrida do Hamilton. Este fim de semana do Hamilton é todo muito low profile, mas num low profile desmotivado. Não vi aquele Hamilton
aguerrido, até no rádio, não é?
Sim, não sei, um bocado de braços caídos, pareceu-me. Basicamente a época é muito longa e esta ideia de, e que se vai repetir para o ano, de ter Las Vegas e outra prova no Médio Oriente em fins de semana.
Não será Las Vegas, mas será o Qatar.
Será o Qatar.
Porque eu penso que está uma hora, é menos uma hora de fuso horário.
Em vez de ser 12 assim, é 11.
É 11, é uma loucura.
Não é
se
nada
pensarmos bem,
ideia.
Mesmo numa rota rápida, Las Vegas, Nova Iorque, Nova Iorque direto a Abu Dhabi, são 5 horas e meia mais 11 horas e meia de avião mais... 12 fusos horários, é uma loucura.
Não é nada boa ideia. E ontem na qualificação, após a qualificação, ainda havia pilotos a dizer que se calhar cometemos erros porque ainda estamos a sentir o jet lag. Sim. E isto não é nada boa ideia. Isto devia haver duas semanas entre Las Vegas, se é para ir de Las Vegas para o Médio Oriente, devia haver uma pausa com uma semana no meio. Não faz sentido fazerem. Então, mal por mal, mas fazia mais sentido fazer em Brasil Las Vegas seguido e depois então uma pausa grande do que isto, porque isto, e estamos a falar dos pilotos, não estamos a falar
do resto
de toda
obviamente,
a gente que lá trabalha, não é? Mas não faz sentido, e eu acho que se calhar há aqui muitos pilotos que mostraram um cansaço fora do normal este fim de semana.
Cansaço barra desinteresse por ser o final do ano? Ou mais cansaço?
Eu acho que é mais cansaço. Eu não quero crer que um piloto de Fórmula 1 vá para um grande prémio com desinteresse. Então, este grande prémio, estavam lá 20 pilotos de Fórmula 2 desejosos para sentar o rabinho no carro destes.
Sim.
Portanto, se tem desinteresse...
Estavam 10 e 10 sentaram no primeiro treino livre, não é?
Sim,
para todos os efeitos.
Sim.
Sérgio, só para acabar, e não vamos fazer um balanço do campeonato, até porque o podcast F1 na Sport TV vai ter mais alguns episódios exatamente para fazermos o balanço do campeonato de 2023, com os vários intervenientes desta equipa da Sport TV, mas quero fazer o balanço contigo deste RB19 da Red Bull. É o melhor carro de sempre. Às vezes é difícil dizermos que é o melhor piloto de sempre. O carro, se calhar, é mais fácil. Que é o melhor carro de sempre?
Eu diria que é mais difícil ainda. Achas? Sabes porquê? Porque os regulamentos estão sempre a mudar. E, portanto, eu diria que é o melhor carro de sempre destes regulamentos, que só têm 2 anos. Não dá para... Se virmos comparativamente com... Se fizermos aquela, se é o melhor carro de sempre, comparando com os carros com que correu, se é o carro mais dominador, se calhar...
Eu ponho-te a questão de outra maneira. Nós comparamos sempre, havia sempre a bitola McLaren MP44 de 1988, era a bitola.
Sim.
Todas as vitórias menos uma, a Red Bull faz exatamente a mesma coisa. Esse carro, esse McLaren, era de facto muito melhor do que os outros. Nenhum carro se conseguia aproximar, guiado por dois pilotos de exceção, Senna e Prost, nenhum carro se conseguia aproximar. Neste carro, nós ficámos com a ideia, em alguns grandes prémios, que era mais o binómio carro-piloto do que propriamente só... Não é que no McLaren também não fosse, sim, obviamente, o binómio carro-piloto.
Repara, posso pôr a questão assim. Esse McLaren só não ganhou as corridas todas porque houve um incidente.
Exatamente.
Este carro não ganhou as corridas todas porque não. Houve um grande prémio em que não foi mais rápido.
Mas era exatamente por isso, era aí que eu queria chegar.
Eu acho que é muito difícil dizer se este é o melhor carro de sempre, porque eu acho que depende dos regulamentos. O Mercedes de 2016 se calhar foi o melhor carro dos regulamentos anteriores a este, ou de 2020.
Que não começou bem, mas rapidamente, sim, houve os meios para, ainda que tenha ganho, não ganhou, foi com, sim, vantagem, como a Mercedes está habituada.
O Ferrari, o F2004 ou o F2002 foram os melhores carros daqueles regulamentos. Portanto, dizer que é o melhor carro de sempre, agora, é um carro que no seu tempo, nos seus regulamentos, até hoje não houve outra igual. Agora, é verdade que estes regulamentos só têm 2 anos e, portanto, devemos temer o que é que aí vem, se calhar.
Consideras, faço-te outra questão, consideras que este conjunto, equipa, piloto, engenheiro do carro do campeão do mundo, carro, estrutura, foi o que fez a diferença? Foi o conjunto destes fatores todos que, claro, fez a diferença?
Nada funciona sozinho e nada ganha sozinho. O entendimento, e antes disso, o próprio entendimento por parte da equipa liderada pelo Adrien Newey, o próprio entendimento do que é o fenómeno do efeito sol.
Uhum.
E eles aí, logo aí, ganharam uma grande vantagem em relação a todas as outras equipas.
E eu continuo a dizer que não entendo porque é que houve porpoising, toda a gente sabia que o porpoising era um fator, porque ele já o tinha experienciado ao princípio, na carreira, com os carros de efeito sol.
Os outros não. Os outros eram novos.
E não pensaram.
Eram jovens. Ele já tinha passado por isso. Na Fórmula Indy.
Exato.
Nem propriamente na Fórmula 1, mas na Fórmula Indy. Os outros não tinham tido essa experiência. E nada como ter a experiência na prática. Pode-se ler muitos livros, pode-se estudar muito, mas passar por elas dá-nos logo outra tarimba. E foi aí que eles ganharam uma grande vantagem. Depois o resto, obviamente, a partir do momento em que temos que ir a fevereiro de 2022, que é quanto tempo, quantas semanas, quantos meses é que a Red Bull esteve a trabalhar num carro estável, enquanto todos os outros ainda andavam a tentar limitar o saltitado do carro.
Quase um ano inteiro, mas para não exagerarmos, meio ano,
logo
ou meia
aí,
temporada.
A Red Bull ganhou uma vantagem que se prolongou, ainda hoje está a colher frutos da vantagem que ganhou no início de 2022.
Então, e para fechar, isto parece que é sempre a fechar, mas não é, mas agora é mesmo. Nós vimos neste Grande Prémio e outros, mas neste Grande Prémio foi outra vez muito marcante. Vimos um pelotão muito compacto.
Sim.
A caber num segundo, basicamente, ou até menos num segundo, do melhor ao pior carro. Mas já tínhamos visto isso no ano passado, mas não tínhamos tido um carro tão dominador como tivemos este ano. Poderá acontecer em 2024 outra vez este fenómeno, ou seja, um pelotão cada vez mais compacto, mas um Red Bull ainda mais dominador? Temos isso?
O pelotão tornou-se compacto também muito porque a Red Bull quase que deixou de desenvolver o carro em agosto.
Mas eu por acaso aí não concordo. Acho que o pelotão, o segundo pelotão, tiramos,
sim,
o Red Bull, o pelotão fora Red Bull, foi trabalhando,
sim,
e estão mais compactos.
Sim.
A minha dúvida é, a vantagem da Red Bull permite-lhes ter mais vantagem ainda no próximo ano? Ou seja, aquele pelotão apertado vai ficar cada vez mais apertado, mas a Red Bull, até porque começou a trabalhar, se calhar mais cedo, se calhar não, quase certeza, no carro 2024, ainda pode surgir mais competitivo. Nós pensávamos no ano passado, a determinada altura, o início da temporada foi taco-taco, mais ou menos, entre a Ferrari e a Red Bull. Depois, nitidamente, houve um vetor Red Bull e um vetor menos Ferrari. Este ano nós começámos a perceber logo desde o primeiro grande prémio que havia um carro que podia dominar. A minha dúvida é, início de 2024 será ainda pior, mas o segundo pelotão ainda mais aproximado? Ou achas que a mudança de conceitos que parece que vem da Ferrari e da Mercedes pode alterar isso?
Eu dividia aqui a Red Bull em relação a principalmente à Mercedes e a McLaren, nem tanto, um bocadinho também a Ferrari, que já tem estado a melhorar, que é, de um lado há equipas que têm coisas, têm algumas coisas que estão fundamentalmente erradas nos seus carros e que têm que ser alteradas. A Red Bull tem o carro fundamentalmente bom e tem pequenas coisas que têm que ser evoluídas. E, portanto, neste trabalho, à partida é mais fácil a Red Bull ganhar vantagem e as outras equipas que vão ter que fazer alterações mais profundas vão demorar mais a conseguir perceber as afinações ideais, a perceber as janelas de funcionamento dos seus carros, a perceber que têm muito mais trabalho de desenvolvimento pela frente do que propriamente a Red Bull, que vai construir um carro em cima de um carro que já de si é dominador. E, portanto, digamos que a Red Bull tem um trabalho muito mais fácil do que uma Mercedes, que não acredito que vá começar do zero e que vá mandar este carro
para o lixo. Também não acredito que a Ferrari vá, não faz sentido.
Isso não faz sentido, mas que vai ter que mudar muita coisa que fundamentalmente não está bem neste carro. E isso vai obrigá-los a ter que encontrar os novos parâmetros do novo carro. Como é que o novo carro vai aquecer os pneus, que é de maneira diferente. Como é que o novo carro funciona, que há de ser de forma bastante diferente deste. Se é para funcionar melhor, se é para ser mais competitivo.
Ou seja, isso para a Ferrari, para a Mercedes e até para a McLaren, o campeonato do próximo ano decide-se no estirador? Ou agora já não é bem no estirador?
Essa fase já passou, essa fase já foi. A fase dos projetos, do computador, do CAD e não sei o que, essa fase já foi. Agora já estamos na fase de... Já estamos na fase das maquetes, túnel de vento, não sei o que, e já vamos entrar na fase da produção. Agora, se não entrarmos já estamos em finais de novembro, se não entrarmos já na fase de produção, estamos muito perto. Porque os carros, o primeiro carro é o que demora bastante tempo a ser produzido.
Fazer, sim.
Depois o segundo já é rápido.
Já há moldes.
Já é rápido. O primeiro carro é o que demora bastante tempo a ser produzido e vai começar a ser feito em dezembro. Portanto, o projeto já está feito.
E acabamos assim este podcast F1 na Sport TV, balanço do Grande Prémio de Abu Dhabi, que fechou a temporada de 2023. Já referi, vamos ter mais edições deste F1 na Sport TV ainda este ano, com o balanço da temporada número 74 do Mundial de Fórmula 1. Contamos consigo para ouvir, ver nas plataformas das redes sociais. Amanhã, segunda-feira, voltaremos com mais uma edição do podcast Grelha de Partida, claro, com mais uma análise deste Grande Prémio de Abu Dhabi, com, se calhar, outro olhar e, sobretudo, também com o início do balanço. É tempo de balanço para uma temporada que foi de Max Verstappen e da Red Bull. Então, até lá.